participação do Cláudio Leite, que é coordenador do Programa de Energia e Sustentabilidade do IDEC, e Laércio Oliveira, deputado federal pelo PP, que foi relator da matéria na Câmara. Muito obrigada aos dois, uma boa tarde.
Boa tarde, Denise, e agradeço, e como você viu, tanto eu como o Cláudio, como Cláudio, nós temos razão, né? Então, valeu a pena, é muito bom participar com você na Jovem Pan.
Conseguimos chegar a uma solução, quem sabe o Senado ouve, não é? Então é isso, muito obrigada, Cláudio, deputado, e obrigada a você que esteve com a gente até agora, obrigada pela audiência, obrigada pela companhia, uma ótima tarde.
Jovem Pan News.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berraich do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam de um momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A.
Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 17 de setembro de 2020. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Procurador-Geral da República, Augusto Aras, testa positivo para a Covid-19. Ele é a sexta autoridade que compareceu à posse do ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal, diagnosticada com a doença. Marco Aurélio Melo adia depoimento de Jair Bolsonaro no inquérito sobre suposta interferência na Polícia Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal levará ao plenário da corte o recurso do presidente para evitar testemunho presencial. Em viagem à Paraíba, presidente Jair Bolsonaro diz que Brasil está de parabéns pela forma como preserva o meio ambiente. A declaração foi feita no momento em que o Pantanal vive o mês de setembro com mais focos de incêndio desde 1998. Prefeitura de São Paulo libera a reabertura das escolas para atividades de reforço a partir do dia 7 de outubro. Também foi autorizada a retomada das aulas presenciais em universidades públicas e privadas a partir da mesma data. Polícia Militar prende um dos criminosos mais procurados do Brasil no interior de São Paulo. Luciano Castro de Oliveira, o Zequinha, estava na lista do Ministério da Justiça e era apontado como um dos principais ladrões de banco dentro do PCC. Agora são 4 horas e 7 minutos. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou nesta quinta-feira, por unanimidade, o relatório pelo prosseguimento do processo de impeachment do governador afastado, Wilson Witzel. Sobre esse assunto, nós vamos agora para o Rio de Janeiro para conversar com o Rodrigo Viga, ao vivo. Boa tarde, Viga.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Essa era uma pedra cantada, né? Como se diz aí popularmente, o pule de 10. Era uma fatura já liquidada, a aprovação do relatório do impeachment do governador afastado, Wilson Witzel. É difícil, então imagine essa seguinte figura, viu, Lívia, você, ouvinte internauta da Jovem Pan. Uma partida jogada em três tempos, um jogo disputado em três etapas. Hoje foi a primeira etapa, derrota já aguardada do governador afastado Wilson Witzel. Por unanimidade, 24 dos 25 integrantes dessa comissão processante, um não estava presente, nem pôde votar porque está com Covid e mal de saúde, diga-se passagem, mas os que votaram, os 24, unanimemente aprovaram o relatório do relator do processo de impeachment, o deputado Rodrigo Bacelar, do Solidariedade. Com isso, minha cara Lívia, ouvinte internauta da Jovem Pan, vamos para a segunda etapa, para o segundo tempo, na semana que vem. Aqui mesmo, nesse plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Na semana que vem, será votado, então, por todos os deputados da casa, por 70 deputados, aí sim, na prática, o afastamento via legislativo do governador já afastado via judiciário, Wilson Witzel. Se hoje era necessária apenas uma maioria simples para aprovação do relatório, na semana que vem, é preciso um quórum qualificado, 2/3 desses 70 deputados, 47 votos favoráveis. Mas o clima que a gente sente aqui na LERJ é que a situação de Wilson Witzel é muito delicada, é complicadíssima, é praticamente irreversível. E aí a gente começa a pensar, né? Witzel vai ser afastado pelo Poder Legislativo do Rio de Janeiro, e o vice-governador, hoje governador em exercício, Cláudio Castro, também já está envolto, né, de uma série de denúncias e acusações que teriam sido crimes que teriam sido cometidos na época que ele era vereador do Rio de Janeiro, nos anos de 2017 e 2018, e como vice-governador já de Wilson Witzel no ano de 2019. Vamos ouvir o que tem a dizer sobre isso o deputado estadual tucano Luiz Paulo Correia da Rocha, porque aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro já se considera Witzel um governador também afastado pelo parlamento, embora essa votação pelo afastamento efetivamente só vá acontecer na semana que vem. Vamos acompanhar o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha.
Nós temos, em relação ao vice-governador, nós temos que obedecer o que diz a Constituição e a lei do impeachment, a lei 1079 de 50. Para você pedir um impeachment de um governador, ele tem que cometer um fato delituoso no exercício da função. As denúncias que saíram contra o vice era quando ele era vereador e vice-governador. São as denúncias já duras, mas no meu entendimento, por hora, não há como pedir impeachment. Fica mais na área criminal, né? E com as duras críticas que ele merece do legislativo, porque tudo isso não aconteceu com ele exercendo a função de governador. Mas vamos dar mais tempo ao tempo. Vamos dar mais tempo ao tempo. Um passo de cada vez. Estamos de olho.
Ah, então, o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, resumindo, o que ele está querendo dizer é o seguinte: embora haja uma série de denúncias contra o governador exercício Cláudio Castro, se não forem crimes cometidos no exercício de governador, o impeachment dele seria muito difícil, porque até agora brotaram, emergiram denúncias contra Cláudio Castro, à época que ele era vereador no biênio 2017-2018 e já como vice-governador de Wilson Witzel no ano passado. A situação é tão difícil, tão delicada, que eu tenho informações de que o atual secretário de saúde do Rio de Janeiro, Alex Busquet, que é tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, vai pedir as contas, vai pedir demissão, viu, Lívia? Também já começaram a brotar algumas suspeitas, algumas denúncias, que ele estaria se desligando da pasta nas próximas horas. Se isso se confirmar, a minha fonte, ela é quente, né? É segura, será mais uma mudança de secretário de saúde em plena pandemia de Covid-19. Nós tivemos Edmar Santos, que já foi preso e virou delator, e o Wilson Witzel, o Fernando Ferri, que passou um mês à frente da pasta, ficou com medo de sujar o CPF e pulou fora, e agora o Alex Busquet. E os problemas não se resumem ao estado do Rio de Janeiro. Daqui eu já estou me deslocando para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, porque daqui a pouco vai ter uma votação por lá envolvendo a abertura de um processo de impeachment contra o prefeito da cidade, Marcelo Crivella, também acusado de envolvimento em esquema de propina e corrupção, Lívia.
Exatamente, Viga. A situação do Witzel é muito grave. É significativo esse placar de 24 votos a zero. E é exatamente sobre isso que eu queria te perguntar rapidamente, só para a gente aproveitar aqui a nossa conversa, que a Câmara do Rio vai votar, então, como você disse, daqui a pouquinho o pedido para abrir o processo de impeachment agora do prefeito Marcelo Crivella. Viga, nós temos atualizações sobre esse caso?
Olha, Lívia, essa aqui foi uma goleada, né? Witzel já tinha tomado de 14-1 recentemente no STJ, depois de ter sido afastado monocraticamente pelo ministro Benedito Gonçalves. E hoje foi mais uma goleada, 24-0. Na Câmara Municipal, a história é diferente, como se diz popularmente, a banda toca diferente. Por quê? Porque a base do Crivella é maior do que é a base que foi implodida do Witzel aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em pauta, a denúncia de que haveria um esquema de propina e corrupção na administração do município do Rio de Janeiro. Por isso, o pessoal solicitou, pediu a abertura desse processo de impeachment 2 semanas depois da própria Câmara ter rejeitado um outro pedido do pessoal de abertura de um processo de impeachment envolvendo aquela história envolvendo os guardiões do Crivella. Votação promete ser bem apertada na Câmara Municipal daqui a pouco. Tem gente dizendo que pode ser 24 a 24, ter empate, e aí o veredito teria que ser dado pelo presidente da casa, o vereador Jorge Felipe do Democratas. E também os boatos dão conta de que o Jorge Felipe não queria ficar com essa responsabilidade, com essa missão de ter que decidir pelo sim ou pelo não da abertura de um processo de impeachment contra o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Então, vivemos esse momento difícil e delicado por aqui. Governador afastado pelo Judiciário e vai ser afastado pelo Legislativo na semana que vem. Estamos falando de Wilson Witzel, várias denúncias contra ele, que chefiava, segundo as apurações, esse esquema de propina, corrupção, uma organização criminosa no Estado. O vice-governador também está envolto em denúncias e acusações muito sérias, muito graves, que remetem à época em que ele era vereador e vice-governador do Rio de Janeiro. E temos ainda essas acusações que rondam, pairam, né, contra a Prefeitura do Rio de Janeiro na figura do prefeito Marcelo Crivella, uma desembargadora que autorizou a operação, que apreendeu o celular do Crivella na semana passada na casa do prefeito, na zona oeste do Rio de Janeiro, chegou a dizer numa sentença do despacho que o prefeito Crivella, Lívia, tinha ciência, anuência e eventual participação nesse esquema de propina, corrupção, direcionamento de licitações e favorecimento a empresas. Ou seja, é muito lodo pela frente, viu, Lívia?
Viga, muito obrigada pelas informações, uma ótima cobertura aí para você. Qualquer novidade, você aciona a gente aqui. Agora são 4 horas e 16 minutos. Apesar da pandemia e limitações orçamentárias, estados tentam promover investimentos sem desrespeitar a solidez fiscal. Minas Gerais e Rio Grande do Sul, por exemplo, estariam em piores condições caso não tivessem aprovado a reforma da Previdência. No entanto, os desafios do pós-crise são enormes, pois a arrecadação deve demorar meses para se recuperar. Áreas fundamentais como saúde, educação e segurança pública têm verbas carimbadas, mas insuficientes. Passada a fase aguda da pandemia, os estados estão revendo projeções e discutindo o orçamento de 2021. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, avalia que o grande desafio é manter o controle de gastos.
Com o advento da pandemia, apesar de nós termos tido uma queda na arrecadação, nós imediatamente agimos e contingenciamos, ou seja, reduzimos o orçamento de todas as secretarias, exceto a da saúde, para que esse período não significasse um descontrole ainda maior das contas públicas. E tivemos a felicidade de aprovarmos há exatamente 2 semanas atrás a reforma mais importante do Estado nos últimos 17 anos, que foi a reforma da Previdência.
Em evento do Centro de Liderança Pública nesta quinta-feira, Romeu Zema defendeu a reforma administrativa. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, afirma que o Estado conseguiu avançar com as mudanças previdenciárias.
É duro, né? Não é simpático, mas eu sempre disse que não existe solução simpática para uma situação dramática. Foi feita essa reforma e também fizemos uma reforma nas carreiras do serviço público, desde professores e policiais. Ao mesmo tempo fizemos esse enfrentamento necessário quando nós acabamos, por exemplo, com as vantagens temporais e as incorporações de gratificações nas aposentadorias.
Eduardo Leite explica que os servidores do Rio Grande do Sul recebiam 5% de aumento a cada 3 anos, de forma automática. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, relata que foi possível investir em infraestrutura apesar da crise.
Na área de infraestrutura, nós avançamos um pouco mais, porque a gente está tendo, de alguma maneira, alguns investimentos importantes, e a solidez fiscal permite que a gente possa fazer investimentos em infraestrutura. Por exemplo, neste ano de 2019, o enquanto o Brasil reduziu quase 20% os investimentos em infraestrutura com recurso público, o Espírito Santo, comparado com 2018, aumentou 15%.
Renato Casagrande cita, no entanto, que existem áreas em que os desafios são maiores, como o da segurança pública. Para o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, o poder público hoje não consegue nada sem o apoio do setor privado.
Investimentos em ações, obras, serviços, fazendo com que nós tenhamos, neste ano dramático, indicador de geração de empregos formais positivo. Nós somos o estado que caminha para 4 anos seguidos de CAGED positivo, ou seja, 4 anos seguidos de geração de emprego, saldo positivo, que nós temos acumulado em razão dessa sinergia entre o setor público e o setor privado.
O governador Flávio Dino destaca que, depois de anos, o Executivo conseguiu elaborar políticas para os municípios mais pobres do Maranhão. Os estados ressaltam que a reforma tributária será um dos grandes desafios do pós-pandemia a partir de 2021. Dando continuidade aqui às notícias, a Polícia Militar prendeu nesta quinta-feira um dos criminosos mais procurados do Brasil. Luciano Castro de Oliveira, o Zequinha, estava na lista do Ministério da Justiça e era apontado como um dos principais ladrões de banco dentro do PCC. Sobre esse caso, eu converso agora ao vivo com o repórter Tiago Muniz, que já está em nossos estúdios. Boa tarde, Tiago.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Uma operação conjunta da Polícia Militar com a Polícia Civil levou à prisão de Luciano Castro de Oliveira, conhecido como Zequinha. Essa ação aconteceu na manhã de hoje, na área rural da cidade de Tejupá, no interior paulista, região de Assis, no oeste do estado. O Zequinha já era procurado há quase 2 décadas. Ele tem uma ficha extensa de crimes. A primeira condenação dele foi em 1992, por roubo ao Banco Comercial Industrial em Campinas. Foi libertado em 1994, veja você, Lívia, por indulto presidencial. Depois disso, vários outros processos: porte ilegal de arma, uso de documento falso, roubo, formação de quadrilha, latrocínio, explosão e sequestro. Em 2001, depois de ter sido preso, fugiu mais uma vez. Em 2005, preso novamente por formação de quadrilha e uso de nome falso. E veja, essa quadrilha estava cavando um túnel em direção a um banco em São Paulo. Logo em seguida, ele obteve liberdade. Em 2006, foi investigado por uma tentativa de furto a um banco em Assunção, no Paraguai. E mais recentemente, ele se tornou suspeito de coordenar o ataque ao carro forte da empresa Protege, na região de Itupeva. Portanto, Lívia, se trata aí do Zequinha, né? Mas um criminoso da pesada, com uma ficha criminal extensa. Portanto, ponto para a polícia nessa operação em conjunto da Polícia Militar com a Polícia Civil do Estado de São Paulo.
Exatamente, Tiago. Ficha criminal extensa. Muito obrigada pelas informações.
Até mais.
Agora são 4 horas e 23 minutos e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu nesta quinta-feira o retorno imediato das aulas presenciais. Mais detalhes você confere na reportagem de Vitor Brown.
O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou nesta quinta-feira que, se dependesse dele, as aulas voltariam amanhã, mas disse que o MEC não tem esse poder. As declarações foram dadas durante a audiência pública da Comissão Mista do Congresso Nacional, que acompanha as ações de enfrentamento à Covid-19. O ministro informou que o governo está elaborando um protocolo de biossegurança para a retomada e defendeu que as famílias possam participar da decisão.
Se dependesse do MEC hoje, quero repetir isso, vai ficar bem marcado, nós voltaríamos amanhã. Todo mundo tem que avaliar e, claro, a própria família, que deve falar: olha, eu prefiro que meu filho assista a aula remotamente. A outra, não, eu quero meu filho lá. Então, nós vamos ainda participar e ter um momento de transição.
Milton Ribeiro anunciou a liberação de R$ 525 milhões para que as escolas adquiram itens necessários para a retomada.
A destinação, então, como eu disse, são de itens de consumo, para a higiene do ambiente, das mãos, a contratação de serviços especializados para desinfecção dos ambientes, a realização também de pequenos reparos e adequação das salas e dos ambientes.
O ministro disse que pretende ouvir a todos e afirmou que tem sido criticado por instituições que estão mais à direita do espectro ideológico por dialogar com outros grupos.
É possível o MEC viver um embate ideológico e a gente deixar o principal, que é a questão de qualidade, educação e tal, para um segundo plano, enquanto que outras questões tomam a primazia na conversa e nos temas ajustados.
Milton Ribeiro anunciou ainda a liberação de 187,8 milhões de reais em recursos extras para hospitais universitários vinculados a universidades federais mantidas pelo Ministério da Educação.
Ainda no âmbito de educação, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, autorizou nesta quinta-feira a retomada das aulas presenciais para alunos do ensino superior a partir do dia 7 de outubro. Sobre esse novo posicionamento do retorno às aulas, vamos conversar com Vinícius Moura ao vivo. Vinícius, temos então novidades para quem faz graduação. Boa tarde.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan agora. É isso mesmo, Lívia. A gente acabou de acompanhar agora a reportagem do Vitor Brown, onde o ministro da Educação fala em um desejo de um retorno imediato das aulas. Porém, aqui em São Paulo, no município de São Paulo, o prefeito Bruno Covas anunciou a retomada das aulas apenas para universidades e atividades extracurriculares a partir do dia 7 de outubro. Esse anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira em entrevista coletiva. Neste caso da volta das atividades extracurriculares, como aulas de inglês, como aulas de música, o retorno é opcional, o retorno é voluntário, tanto para as escolas como para os alunos. Essa decisão foi tomada após análise dos últimos números apresentados no mais recente boletim sorológico do município. Os dados mostram que quase 14% da população adulta da capital paulista já possui anticorpos para a Covid-19. Segundo o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, não há mais sentido continuar proibindo o ensino superior em São Paulo.
O ensino superior está relacionado muito mais ao inquérito dos adultos, não tendo relação com o inquérito infantil. Várias atividades já retomaram as suas atividades aqui na cidade. Não tem mais sentido, com os dados que nós temos, continuar a proibir o ensino superior na cidade de São Paulo.
Então, portanto, Lívia, a partir do dia 7 de outubro estão liberadas aí as voltas às aulas presenciais das universidades e também de atividades extracurriculares de maneira opcional para escolas e também para os estudantes.
Vinícius, inclusive existe uma pressão muito grande, né, sobre o retorno do ensino infantil, fundamental e médio para esses alunos que têm entre 0 e 17 anos, porque nós estamos em um momento de retorno, né, de retomada das atividades, da economia, que muitos pais não têm com quem deixar as crianças. Eles precisam sair para trabalhar e aí precisam desse recurso tão importante que é a escola, né?
Exatamente, Lívia. Essa pressão vem aumentando a cada nova flexibilização. Então, se abre bares, se abre restaurantes, se abre shoppings, entre outras atividades, mas as escolas permanecem fechadas. Então, essa pressão, o próprio prefeito Bruno Covas admitiu que existe de diversos grupos, mas ainda não há uma definição sobre este retorno das aulas dessas aulas regulares. Um novo posicionamento pode ser feito a partir do dia 3 de novembro. Aí o município decide se continua ou não com este adiamento das aulas regulares. Mas o Bruno Covas diz que essa cautela é importante para a cidade não retroceder nesse plano de flexibilização.
Não só a prefeitura, como o governo do estado, vem recebendo pressões de tudo quanto é lado. de tudo quanto é forma, de tudo quanto é solicitação. E é exatamente a tranquilidade e a certeza de que nós estamos fazendo o que é recomendado pela área da saúde é que nos dá a tranquilidade que nós estamos no caminho certo.
Lívia, a Prefeitura de São Paulo também reabrirá mais de 100 centros para crianças e adolescentes também a partir do dia 7 de outubro para a realização de atendimentos socioemocionais.
Está bem, Vinícius, muito obrigada, estaremos acompanhando certamente. Até mais.
Até mais.
Agora são 4 horas e 30 minutos em ponto. O Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta daqui a pouquinho.
Jovem Pan, agora.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
Quer enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 5 da tarde.
Jovem Pan Morning Show. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento Lojas 100. 68 anos. Estamos dobrando nosso centro de distribuição porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100. Ainda bem que tem.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos e...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo, você pode nos acompanhar pelo aplicativo Panflix, canal Jovem Pan News no YouTube ou a M620. Este é o Jovem Pan Agora. Agora são 4 horas e 33 minutos. A gente volta do intervalo, vamos a Brasília conversar, né, com a Luciana Verdolin. A reportagem é de Luciana Verdolin. É, mais cedo, Bolsonaro inaugurou uma usina fotovoltaica no Nordeste. Boa tarde, Lu.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem acompanha a gente. O presidente Jair Bolsonaro passou a manhã lá na Paraíba. Ele participou da inauguração de um complexo de geração de energia solar lá na região. Durante a solenidade, fez questão de ressaltar que as críticas à preservação da Amazônia, às queimadas na Amazônia e no Pantanal, seriam desproporcionais.
O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente.
e alguns não entendem como, né? É o país que mais sofre ataques vindo de fora no tocante ao seu meio ambiente.
Aqui em Brasília, o vice-presidente Hamilton Mourão também reagiu a essas críticas internacionais. De acordo com Mourão, esse questionamento, esse posicionamento contra o governo brasileiro vai muito além de questões apenas ambientais.
Essa questão é uma questão diplomática, né? Vocês têm que entender que existe uma guerra comercial, tecnológica, né, no mundo, né? O tema sustentabilidade, ele é um tema do século XXI, é um tema do século XXI. Mas ele também é utilizado muitas vezes como uma barreira não tarifária, né, como forma de regulação de mercado. Então a gente tem que agir pragmaticamente, né, fazendo a nossa parte e também utilizando as armas da diplomacia.
O vice-presidente já disse que vai convidar embaixadores para fazerem um sobrevoo com ele sobre a Amazônia brasileira, para que eles tenham uma noção da extensão da região, do que realmente está acontecendo lá na Amazônia brasileira. O vice-presidente ressaltou que ainda não há data para esse sobrevoo, para essa viagem, que isso depende de negociações que estão sendo feitas junto ao Ministério das Relações Exteriores.
Muito obrigada pelas informações, Lu. Bom, e desde o início da semana nós estamos acompanhando a situação do INSS. E a confusão prossegue em agências do INSS sem médicos para perícia. Assunto agora para a repórter Beatriz Manfredini, que foi a campo novamente para conferir. Boa tarde, Bia.
Boa tarde a todos. Eu estou aqui em uma das agências do INSS em São Paulo, aqui no centro da cidade, porque a gente vem acompanhando aí ao longo da semana que as agências aqui no estado de São Paulo estavam proibidas pela justiça de reabrir. A justiça atendeu um pedido do Sindicato dos Trabalhadores do INSS e acabou proibindo que o atendimento presencial voltasse a acontecer. Mas ontem à noite a justiça revogou essa liminar, permitindo novamente o atendimento presencial nas agências para alguns serviços apenas. Então, a partir de hoje, o atendimento presencial já está valendo para alguns tipos de serviço, mas a pessoa, para ser atendida, precisa agendar através do site ou do aplicativo Meu INSS ou do telefone 135. Segundo o INSS, só quem faz o agendamento consegue ser atendido. Mas aí, o que aconteceu hoje foi que eu percorri algumas agências do INSS e a situação foi um pouquinho diferente. Por exemplo, os médicos peritos não compareceram a nenhuma agência, por isso quem tinha agendamento para uma consulta de perícia não conseguiu fazê-la, precisou voltar para casa e vai precisar tentar reagendar esse serviço mais para frente. A gente viu esse problema com diversas pessoas, mas nem só esse problema foi encontrado. Teve gente também que não está conseguindo fazer o atendimento de jeito nenhum, gente que foi até o local e não conseguiu ser atendido mesmo tendo feito o agendamento. Eu conversei com algumas pessoas na porta dessas agências do INSS e a gente vai ouvir um pouquinho o que elas disseram.
Estamos tentando fazer agendamento pelo aplicativo do INSS e não conseguimos. Vim em busca de atendimento presencial. Tentar, né? Não estão recebendo ninguém.
Desde o início da semana, nós estamos pleiteando o atendimento para a nossa cliente, mas o que nós temos percebido é que a instituição tem obstado esse atendimento.
Eu não consigo fazer nada por telefone. Aí eu vim aqui e falou para me ligar 135 de novo e procurar esses recomendados que ele mandou, com o pé machucado e não resolveram nada. Falou para me ligar lá e tentar lá, porque aqui não dá para fazer nada. Então, só depois da pandemia.
Pois é, então diversos problemas aí para a população, para os segurados que precisam desses serviços do INSS. E um fato curioso que aconteceu nesta manhã foi que numa agência da Vila Mariana, na Zona Sul de São Paulo, eu conversei com uma funcionária do INSS e ela me disse que ninguém estava sendo atendido por lá, mesmo quem tinha esse agendamento prévio e quem não precisava de perícia. Ela falou que ninguém estava entrando lá de jeito nenhum. Depois, o gerente da Zona Sul me procurou, ele não quis se identificar, mas ele conversou comigo e disse que ela falou errado, que a informação foi errada, que realmente só quem tem a perícia marcada é que não estava sendo atendido, porque os médicos não foram, mas que outros atendimentos agendados estavam normais. Eu passei um bom tempo ali na porta e ninguém conseguiu entrar mas essas pessoas que estavam lá não tinham atendimento agendado. Então ficou aí um impasse entre os funcionários da agência. A gente não conseguiu falar com a assessoria de imprensa do INSS para conseguir um posicionamento oficial, eles não responderam. Então a gente não sabe ao certo qual informação está valendo, apesar do gerente ter falado para mim que pessoas que agendaram atendimento conseguem sim entrar. Aqui agora onde eu estou, no centro de São Paulo, a gente vê que o movimento está tranquilo, não tem muita fila, mas a gente vai aguardar para os próximos dias para ver se essas pessoas vão conseguir aí reverter essa situação e conseguir o atendimento que elas precisam.
Muito obrigada, Bia. Agora são 4 horas e 39 minutos. Agora vamos para Santa Catarina conversar com o repórter Ananias Cipriano, que nos atualiza sobre a votação do impeachment do governador Carlos Moisés por possível crime de responsabilidade em aumento salarial dado aos procuradores do estado em 2019. Boa tarde, Ananias.
Boa tarde, Lívia. Ouvintes e espectadores da Jovem Pan, dia histórico aqui em Santa Catarina. A Assembleia Legislativa Santa Catarina, nesse momento, os partidos têm seu espaço para as discussões. Num primeiro momento, a gente já acompanhou aqui a defesa do governador e da vice-governadora, registrando o processo de impeachment que envolve ambos, envolve o governador e a vice-governadora. As suas defesas já falaram, e também o autor do impeachment, um dos autores do processo de impeachment, aqui também já teve seu momento para falar. Já a sessão iniciou às 15h, já vai para 14h de sessão, e ainda não há previsão do início da votação. Início da noite, provavelmente, começam as votações aqui no processo de impeachment. O registro também aqui à comissão especial, em que o governador e a vice tiveram uma derrota importante, que foi na votação da comissão especial, que perderam de 9-0. 9 deputados votaram a favor da continuidade do relatório em que afastam eles. Hoje vai ter essa votação importante, 40 deputados de Santa Catarina votam, e depois dos 40 deputados ainda tem uma comissão mista, um entendimento aí do Supremo Tribunal Federal, que depois dessa aprovação aqui, para serem afastados de fato, tem que passar pela comissão mista, onde 5 desembargadores e 5 deputados vão analisar e vão votar novamente. A maioria, se tiver 6 votos, estarão afastados governador e vice-governadora. A vice-governadora de Santa Catarina está aqui, acompanha a sessão, está desde o começo e deve ficar aí enquanto houver votação. Lívia.
Ananias, muito obrigada pelas informações e um ótimo trabalho para você.
Obrigado.
De Santa Catarina, vamos a Brasília. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, testou positivo para a Covid-19. E é sobre este assunto que eu começo a conversa de hoje com o repórter Levi Guimarães, da Capital Federal. Boa tarde, Levi.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, o Procurador-Geral da República, de acordo com a assessoria da PGR, né, o Augusto Aras, foi detectado hoje com a Covid-19, ele passa bem e está em isolamento, despachando remotamente, mas começou a sentir alguns sintomas aí, como tosse seca, nos últimos dias, né, de segunda-feira para cá, e aí acabou procurando o atendimento médico. O Augusto Aras é, portanto, a sexta autoridade que esteve na cerimônia de posse do ministro Luiz Fux na presidência do STF na quinta-feira passada e testou positivo para a Covid-19. O primeiro foi o próprio Luiz Fux na segunda-feira. Na ocasião, a assessoria dele até chegou a dizer que a suspeita é de que ele teria contraído a doença depois de uma confraternização com a família no sábado. Só que aí depois, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também testou positivo para o coronavírus, o que até provocou um cancelamento das sessões dessa semana da Câmara dos Deputados. E também foi o caso dos ministros do STJ, Luiz Felipe Salomão e Antônio Saldanha. E também a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a Maria Cristina Peduzzi, foi internada no dia de ontem. Inicialmente havia também uma suspeita com relação à Covid, e depois foi constatada também a doença na ministra. Portanto, já são 6 autoridades e, diante desse cenário, o Supremo Tribunal Federal emitiu uma nota hoje dizendo que tomou todos os protocolos de segurança na cerimônia, né, que foi uma cerimônia mais restrita em comparação ao que tradicionalmente acontece. Mas foi uma cerimônia presencial, teve ali algumas dezenas de convidados, né? Teve também familiares do ministro Luiz Fux, outras autoridades também dos três poderes, e que o Supremo entrou em contato com todos os convidados, orientando que eles procurem atendimento médico, caso tenham também se exposto a possíveis situações de contato com o vírus também fora do Supremo. Lívia.
Levi, agora vamos falar também de um outro tema. O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, adiou o depoimento de Jair Bolsonaro no inquérito que apura a suposta interferência na Polícia Federal e informou que levará o recurso do presidente ao plenário da corte. Levi, essa é uma nova polêmica aí que envolve o Supremo?
Exatamente. E, além disso, o ministro Marco Aurélio suspendeu a tramitação desse inquérito, que é aquele inquérito baseado nas denúncias do ex-ministro Sérgio Moro de que o presidente Jair Bolsonaro teria agido para interferir na Polícia Federal, em toda aquela crise que provocou a saída de Moro do governo federal. Bom, e o ministro Marco Aurélio está analisando um recurso da Advocacia Geral da União contra a decisão do relator do caso, que é o ministro Celso de Mello, que tinha determinado que o presidente Jair Bolsonaro prestasse depoimento de forma presencial na Polícia Federal sobre esse caso, e que não era a intenção do Planalto. A intenção do governo é que essa oitiva ocorresse por escrito, ou que pelo menos o presidente tivesse direito de marcar a hora e o local do interrogatório. Inclusive, essa decisão do ministro Celso de Mello, ele cita que o depoimento já tinha até uma previsão de dia e de horário, que era entre o dia 21 e 23 de setembro, portanto, na semana que vem, às 14h. A Polícia Federal já tinha até intimado o presidente Jair Bolsonaro a respeito dessa possível data. Bom, essa suspensão vai valer até que o plenário do Supremo Tribunal Federal decida se Bolsonaro pode ou não escolher a data e também o formato desse depoimento, como contou aí o ministro Marco Aurélio. Vamos ouvir.
Agora, se vier para mim, claro, como eu não sou adepto da autofagia, não caçarei, seria cassação com cedilha, o ato do meu colega com o qual ombreio, mas levarei, congelarei tudo e levarei ao plenário.
Pois é, e na decisão que foi divulgada agora há pouco, o ministro, ele reforça justamente esse ponto, de que é inadequado ele atuar individualmente para alterar o entendimento do relator, que é o ministro Celso de Mello, que, portanto, cabe a ele submeter ao plenário esse recurso da Advocacia Geral da União, portanto, suspender também essa notícia de intimação do depoimento e também suspender o próprio inquérito. A data para o plenário do Supremo analisar esse recurso aí vai ficar por conta do presidente da corte, o ministro Luiz Fux, é ele quem vai marcar. E nessa mesma decisão, o ministro Marco Aurélio pede para que o procurador-geral da República, Augusto Aras, se manifeste também sobre esse recurso da AGU contra essa obrigatoriedade do presidente da República de depor presencialmente no inquérito. Lívia.
Levi, muito obrigada pelas informações. Até mais. Agora são 4h47. Vamos às notícias internacionais. Na verdade, nós vamos primeiro a uma informação. A Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu em sessão virtual dar uma advertência para o juiz federal Marcelo Bretas. O motivo é a participação dele em eventos no Rio de Janeiro com o presidente Jair Bolsonaro e o prefeito Marcelo Crivella. O processo disciplinar foi arquivado. Segundo os magistrados, Bretas não violou seu dever funcional ao participar dos eventos. Ainda assim, a maioria dos desembargadores votantes consideraram que o juiz federal praticou a autopromoção e a superexposição de sua imagem. Por conta disso, os magistrados decidiram dar uma advertência, um voto de censura contra Marcelo Bretas. Agora sim, vamos às notícias internacionais com a nossa correspondente Mariana Giangiacomo, que nos atualiza sobre os estragos causados pelo furacão Sally nos Estados Unidos. Olá, Mari.
O furacão Sally foi rebaixado à categoria de depressão tropical depois de causar muito estrago no Alabama, na Flórida, inundações, mais de 500 mil pessoas sem energia elétrica e, infelizmente, pelo menos uma pessoa morreu na passagem desse furacão. Só para a gente ter uma ideia, choveu na Flórida em 4 horas, o que normalmente chove em 4 meses. É uma situação extremamente complicada, ainda mais por causa da pandemia de Covid-19. Já foram mais de 6 milhões 630 mil casos registrados nos Estados Unidos e mais de 196 mil pessoas morreram por causa da doença no país. E isso complica muito a logística de evacuação das pessoas, os moradores que precisam sair de casa por causa de um furacão ou por causa dos incêndios. Então, uma situação realmente muito difícil nesse momento. Mudando um pouco de assunto e falando ainda sobre outra situação difícil, uma denúncia séria, uma denúncia grave sobre mulheres imigrantes que teriam sido submetidas à histerectomia, cirurgia de retirada de útero, sem consentimento. Essa denúncia foi feita por uma enfermeira que trabalha em um centro de detenção no estado da Geórgia. Ela fez a denúncia a organizações que repassaram para o governo norte-americano e agora o Departamento de Segurança Interna deve investigar então essa história. A enfermeira diz que mulheres imigrantes nesse centro de detenção que reclamavam de problemas menstruais eram encaminhadas para consultórios ginecológicos fora do centro de detenção e eram submetidas, então passavam por essa cirurgia de retirada de útero sem consentimento, sem a informação prévia, então sem saber. A enfermeira disse que esse procedimento ele é indicado em alguns casos, mas o alto número de cirurgias feitas nesse fora do centro de detenção, nesse consultório ginecológico, chamou a atenção, despertou a suspeita de que havia algo errado. O ICE, que é o Departamento de Alfândega e Imigração aqui dos Estados Unidos, a Agência de Imigração e Alfândega, negou essas acusações, mas o departamento agora conduz essa investigação e o México também pediu explicações, pediu oficialmente, formalmente, explicações sobre essa história ao governo norte-americano. Continuo de olho, é claro, então, em toda essa questão, nessa investigação, e eu volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjacomo.
Muito obrigada, Mari. Ainda nos assuntos internacionais, o diretor regional da Organização Mundial da Saúde para a Europa, Hans Kluge, alertou para uma situação muito grave no continente. O motivo é o aumento semanal de casos de coronavírus superior ao registrado no primeiro pico em março e abril. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, a OMS disse que, nas últimas 2 semanas, mais da metade dos países europeus registrou um aumento de infectados superior a 10%. Na semana passada, a região ultrapassou os 300 mil casos confirmados. Pessoas com até 49 anos são os principais responsáveis pela aceleração da pandemia no continente. Diante dos índices alarmantes de contágio, a entidade pediu uma ação coordenada dos 53 estados-membros da Organização Mundial da Saúde na Europa. As respostas têm sido muito eficazes quando as ações são imediatas e decisivas. No entanto, o vírus foi implacável quando prevaleceu a informalidade e a desinformação, alertou a OMS. Para conferir a matéria completa, ver os números de contágio na Europa, acesse o nosso site jp.com.br. E o aeroporto de Guarulhos ganha laboratório para teste de Covid-19. Quem tem as informações é a repórter Nicole Fusco. Olá, Nicole.
Olá a todos. Foi instalado aqui no aeroporto de Guarulhos um laboratório que realiza o exame RT-PCR, aquele teste do cotonete que detecta a presença do coronavírus. Essa é uma parceria entre o aeroporto de Guarulhos e o grupo CR Diagnósticos. Dos 42 países que permitem a entrada de brasileiros, 31 exigem a apresentação deste exame. E não são só os passageiros que podem fazer o teste. Qualquer pessoa que tiver interesse pode vir então aqui até este laboratório no aeroporto de Guarulhos para realizá-lo. Nós conversamos com o fundador do grupo CR Diagnósticos, o Dr. René Pimenta, que deu mais informações a respeito deste exame. Vamos acompanhar. Como que vocês conseguiram chegar nesse resultado tão curto, né, de 4 horas?
Nós instalamos aqui uma estrutura total de laboratório, desde o atendimento, box para as coletas e inclusive a estrutura técnica. altamente moderna, equipamentos de última geração e equipe muito bem treinada e especializada. Então isso agiliza muito em relação à logística e à possibilidade da liberação do resultado em 4 horas.
E vocês estão funcionando aqui 24 horas por dia e também gostaria de saber qual que é o custo do exame.
Sim, funcionamos aqui 24 horas por dia, os 7 dias da semana, pode chegar aqui a qualquer horário. A gente orienta a chegar no máximo, no mínimo 5 horas a 6 horas antes do embarque, para dar tempo de se pegar o resultado com tranquilidade. O resultado, para quem vai viajar, ele pode pegar o resultado aqui no balcão, ele é avisado por uma SMS no seu celular, ele vem aqui pegar, o resultado é impresso em 2 idiomas, o português e o inglês. Temos até uma situação que arrumamos também para os viajantes para o Japão, nós liberamos um resultado em japonês, porque lá existe essa necessidade e tem que inclusive sair com assinatura formal, não pode ser impressa. E então é isso.
Perfeito. E a pessoa, para fazer esse exame, precisa apresentar RG, passaporte, algum documento?
Para quem é estrangeiro, é importante o passaporte. Para quem é brasileiro, pode ser um documento que tenha foto normal.
Como eu disse, não são só passageiros. Qualquer pessoa que tiver interesse pode vir realmente aqui e fazer o teste.
Sim, qualquer pessoa pode vir aqui por interesse, para o seu diagnóstico ou para fazer até uma prevenção se for visitar algum parente ou alguma situação que vai ter contato com pacientes de risco. Você pode fazer essa visita, esse encontro com muito mais segurança. Que essa é a ideia também de se colocar todos os brasileiros ou estrangeiros que forem entrar no avião seguros que estão sem o vírus.
Aqui do aeroporto de Guarulhos, eu volto com vocês nos estúdios da Jovem Pan.
Muito bem, Nicole, obrigada pelas informações. Agora são 4 horas e 56 minutos, ponto final em mais uma edição do Jovem Pan Agora. Em seguida, você fica com o 3 em 1 na apresentação do Paulo Matias e todo o nosso time de comentaristas analisando os principais fatos do nosso país nesta quinta-feira. Eu te espero amanhã às 4 da tarde. E como sempre, mais uma vez eu te relembro, se você quiser rever qualquer notícia, é só acessar o aplicativo Panflix. É super fácil de baixar no Android e iOS. Te espero amanhã às 4. Até mais.
Jovem Pan, agora.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Jovem
Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.